Estamos finalmente online. Antes de mais, deixem-me agradecer aos nossos oradores, ao António, à Carla, ao Nuno, ao Ricardo. Muito obrigada em nome do Instituto por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje a ajudar a desmistificar o problema dos preços da habitação em Portugal. Cabe-me também deixar um agradecimento ao Instituto por trabalhar incansavelmente no combate à iliteracia e continuar a promover continuamente este tipo de atividades enriquecedoras. Eu sou a Marina Teixeira, moderarei esta conversa da melhor forma que conseguir. Estou confiante que, pelo menos nas questões técnicas, o meu diploma obtido durante a Zoom University me vai ajudar. E, sem mais demoras, porque não está aqui ninguém para me ouvir, vou passar a apresentar os nossos oradores hoje. Vou começar com o António. Atualmente é CFO, Chief Financial Officer e Chief Investment Officer na Bondstone, uma empresa de private equity especializada no desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários, focada exclusivamente no mercado português. E eu tenho que fazer esta nota baixinho para a minha mãe não ouvir e me dizer: olha o que tu podias ter feito e não fizeste. Em 2018, completou com Best Student Award o Lisbon MBA, um programa resultante de uma parceria entre a Nova, a Católica e o MIT Sloan. Seguida temos a Carla Costa Reis, atualmente uma das vozes mais ativas no setor do alojamento local em Portugal. É CEO da Turisma.pt, uma empresa que fundou e visa auxiliar proprietários de alojamento local na gestão e prestação de serviços, Community Mentor de Alojamento Local Esclarecimentos, uma comunidade que promove a partilha e a explicação de informação sobre dúvidas de alojamento local, e fundou a Loja de Alojamento Local, um projeto que visa enriquecer a oferta a preços competitivos de consumíveis para proprietários de alojamento local. Temos também connosco Nuno Ricardo Pereira. É atualmente diretor administrativo e financeiro no Grupo SL, uma empresa especializada em aquisição imobiliária, gestão e venda de imóveis e desenvolvimento de projetos de turismo com foco na área da Grande Lisboa e Algarve. E por fim, mas nada menos importante, temos connosco Ricardo Pedrosa Gomes. É CEO há mais de 30 anos da SEF, Sociedade de Empreitadas de Trabalhos Hidráulicos S.A., e é atualmente, para o triênio de 2020-2022, presidente da AECOPS, espero estar a dizer bem, Associação de Empresas de Construção de Obras Públicas e Serviços. E vamos então arrancar, agora que está toda a gente apresentada, e porque o grande objetivo desta conversa é responder à pergunta que o Instituto nos lançou: porquê que a habitação é tão cara? E, como eu tinha um professor meu em economia, dizia que nós aprendemos desde bebés, um bem é caro porque há muita gente a querer comprar e pouco para vender. E, portanto, neste ciclo de a habitação está cara porque há uma discrepância entre oferta e procura, há muita gente a procurar e há claramente pouca oferta de casas. Eu gostava de vos passar a palavra e podemos começar, por exemplo, com o Ricardo, mas todos os outros vão pensando no vosso top 3 de razões para este fenómeno da habitação cara por falta de oferta estar a acontecer em Portugal.
Muito obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite para participar. Bom, como disse rapidamente, o primeiro fator é esse, a escassez de produto. E porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, para se ter uma ideia, no início do século, nós atingimos o ponto mais elevado de construção de fogos habitacionais, 114 mil no ano, e a partir do ano de 2006, 2007 e até 2016, nós andámos a construir uma média de 10 mil fogos por ano. Portanto, nós criámos durante mais de uma década um gap bastante elevado, não que o número de partida, eu disse há pouco, do ponto mais elevado de 114 mil fosse exemplo, porque esse foi manifestamente anormal, mesmo para aquilo que foi a atividade durante a década de 90 do século passado, mas, por exemplo, em relação àquilo que é o número de fogos em conclusão já nos últimos dois anos, que é da ordem dos 25 mil, há aqui um gap da ordem dos 10, 12 mil fogos que durante mais de uma década não foram construídos. Portanto, essa é a primeira razão. Um lastro grande de um produto que ainda por cima tem um ciclo de de disponibilidade no mercado que é já de si longo se olharmos apenas só mesmo ao ato de construir. É mais longo ainda se olharmos àquilo que é desde o ato da sua decisão enquanto promoção até ao momento em que ele pode ser entregue ao consumidor. Portanto, a primeira razão, a principal, nós provocámos, fruto das crises financeiras e de tudo o que foi acontecer, uma escassez de produto. E como o ciclo de disponibilidade é longo do próprio produto, essa é uma das primeiras razões para a existência de déficit de habitação, onde a procura é mais forte e, sobretudo, déficit de habitação em condições. Porque, provavelmente, nós poderíamos descobrir pelo país inteiro muita habitação disponível, só que não com qualidade e não com a proximidade ao desejo das pessoas e às necessidades das pessoas. Essa é uma segunda questão, é a disparidade que existe entre a escassez, onde a procura é mais forte, e a existência de um parque habitacional que, em muitos casos, está dormente, está ocioso, porque está desfasado daquilo que são as procuras no mercado. Portanto, digamos que há uma dissintonia também entre disponibilidade e procura, e obviamente que isso também conduz, porque se ativos sem retorno, ainda por cima a definharem e apreciarem, são em si mesmo também um custo, e são um custo que depois se externaliza através do aumento do que está disponível. Portanto, eu diria que essa é a segunda questão. A terceira questão tem mais a ver com fatores que são novos na realidade do imobiliário em Portugal, que é uma alteração forte do paradigma da procura. Ou seja, nós hoje temos, sobretudo, nos grandes centros, nos sítios onde as pessoas, aqui vamos dizer, onde os portugueses mais gostariam de viver, ou até, em alguns casos, mais precisariam de viver, nós tivemos, pela primeira vez, muitas décadas, pela primeira vez na minha existência, enquanto operador da construção, uma mudança radical do paradigma do investidor imobiliário. Ele foi tradicionalmente português e, digamos, muito na base de indivíduos ou de iniciativas um bocado individuais. Hoje ele é muito profissional, ele é muito transnacional, e isso também, fruto da atratividade que Portugal criou nos últimos anos, induziu uma procura que é exterior ao país e que é impulsionada por níveis de capacidade económica muito superiores aos portugueses e, portanto, coloca uma pressão de outra forma, permite que exista uma disponibilização de produto imobiliário no mercado que tem um valor para o qual os portugueses, de uma forma geral, não têm capacidade de aceder, mas que eu diria que é normal para o tipo de clientes ou consumidores que andam à procura, porque de alguma forma passaram a ser portugueses, pelo menos no sentido em que escolheram residir em Portugal, e que colocam uma pressão adicional sobre os preços de venda, que tornou também o produto um pouco inacessível em termos da, digamos assim, do cidadão português. Mas tudo isto, obviamente, e acima de tudo, porque o produto é escasso, porque nós, de facto, construímos muito abaixo das necessidades de absorção do mercado durante os últimos 13 anos.
Ah, ok. E o Ricardo ficou aí num ponto muito, muito interessante que eu anotei aqui para não me esquecer, mas agora passávamos a palavra à Carla com uma provocação que provavelmente quem está a ouvir está a pensar que uma das maneiras mais fáceis de justificar que é mais fácil de chegar ao cidadão comum que quer comprar uma casa que não tem preço acessível para ele é a justificação do isto aumentou porque agora é tudo alojamento local e é casas para os turistas e esta quase este bicho que é o alojamento local. E portanto eu perguntava à Carla se uma, se no seu top 3 de razões para esta escassez de habitação e este aumento do preço é o alojamento local e o turismo e os vistos gold.
Bom, a provocação passou, foi ali. Não, eu acho que há uma série de razões. Eu queria pegar aqui na ideia com que o Ricardo terminou, que é, pronto, claro que não podemos ser alheios à questão da oferta e da procura, portanto, e havendo mais escassez, naturalmente aumentam os preços, mas eu, que não sou tão especialista quanto o Ricardo nesta questão do imobiliário, a minha resposta à pergunta, porque é que a habitação é tão cara, é um bocadinho mais singela. A habitação é tão cara porque nós não temos tanto dinheiro, porque se eu tivesse muito dinheiro, eu não achava que a habitação era cara. Eu fazia aquilo que aquelas pessoas a quem nós convidamos para os vistos gold e para os residentes não habituais, e agora um fenómeno um bocadinho mais recente que tem passado ainda por baixo do radar, mas que vai rebentar muito em breve, que são os vistos D7. Portanto, antigamente tinha que haver um investimento de um determinado valor, 1 milhão, criação de empregos, etc., ou mesmo alguns requisitos especiais para os residentes não habituais. Agora com os vistos D7, portanto, eles são convidados a apresentar um contrato de arrendamento de 1 ano e isso tem vindo a fazer explodir os preços de arrendamento, porque eles facilmente pagam 12 meses a pronto de um T0 de 20 metros quadrados a 1.300, 1.400, 1.500 euros, porque simplesmente o que eles querem é o visto, de maneira que ainda não se nota, ainda não se fala do assunto, mas a habitação neste momento está cara no que diz respeito a arrendamento, porque há muitas pessoas com muito poder de compra no mercado, e pronto, é uma coincidência que não sejam portugueses, mas também os portugueses não têm tanto dinheiro porque não recebem bem. Mas depois temos ainda outros fatores, nomeadamente um jovem que é precário, que é mal pago, ele não consegue juntar dinheiro para fazer aquela primeira entrada para comprar uma habitação, mesmo que não houvesse escassez no mercado imobiliário, é simplesmente impossível juntar 20% do valor de uma casa para pagar e depois pagar aqueles IMTs, portanto, que são valores que são muito expressivos para quem está a tentar sair da casa dos pais. Ou seja, não só os jovens estão a sair de casa muito mais tarde, mas depois, quanto mais tarde saem, menos anos de vida têm, até àquele prazo dos 70 anos, e, portanto, ainda mais aumenta a prestação da casa, porque o empréstimo tem de ser ainda mais encolhido. Portanto, há aqui uma série de fatores que respondem porque é que a habitação é tão cara. Naturalmente, depois, podemos pensar em porque é que há uma dispersão tão grande dos fogos, não é? Porque é que não estão todos alocados à habitação permanente ou mesmo à habitação própria permanente? Sim, aí há a questão do turismo, há a questão do imobiliário, dos fogos que estavam devolutos e que foram recuperados, podemos ir depois mais à frente, mais em detalhe, não é? Mas a verdade, há aqui um melting pot de razões. O alojamento local acaba por, mais numa relação de correlação do que creio de causa e efeito, porque não acho que seja esse o problema, mas aqui por uma correlação acaba por estar envolvido nesta equação do preço da habitação. Seria também desonesto se o simplesmente isentasse, não é, o AEL deste tema e desta discussão, mas atualmente de facto tackle, não é, endereçar este assunto e resolver o problema da habitação passa mais por políticas que atraiam os proprietários para um mercado de um arrendamento, ou que não encareçam tanto o preço da construção, com os anos em que tem que estar ali um investimento parado, à espera de licenciamentos, ou com o acesso a nível de... Portanto, os impostos serem um pouquinho mais atrativos para os portugueses, tal como têm sido feitas as ofertas para os vistos gold, antigamente agora substituídos discretamente pelos D7, e para os residentes não habituais, não é? Não há incentivos para um jovem sair de casa, e portanto, e também não recebem bem, têm contratos que são muito temporários, precários, de maneira que a habitação está cara, respondendo, porque nós não a podemos pagar, mas há quem possa.
Eu acrescentava aqui um dado ao que a Carla disse, passando já aqui o moto para o António falar, que se não me engano foi o Eurostat, mas o Instituto há cerca de um mês também publicou esta informação, Hoje em dia, nos últimos 10 anos, o valor para comprar casa em Portugal aumentou 63%, sendo que os salários dos portugueses aumentaram apenas 7%. E, portanto, António, este é um dos grandes motivos para a habitação estar tão cara em Portugal e haver tão pouca... E haver pouca oferta para os portugueses. Popularmente falando, costuma-se dizer que não é... E foi um bocadinho que a Carla disse, não é difícil comprar casa em Portugal, é difícil um português comprar casa em Portugal.
Bem, há aqui vários problemas e aqui acho que a situação é particularmente mais complexa. O preço de uma casa em mercado, seja arrendamento, seja compra e venda, é ditado no mercado livre por duas forças, a oferta e a procura. E a equação é simplicíssima. Voltando ao tema do Ricardo Gomes. Neste país produzem-se, números redondos, 20 mil casas novas por ano. Se nós formos ver o que é que está no pipeline de licenciamento, pá, se nós calhar daqui a 2 anos estamos a produzir 30 mil casas. Este país compra, ou comprou no ano passado, 160 mil casas, o que significa que apenas 10%, um pouco mais de 10% das casas vendidas são novas. E agora digo uma coisa diferente, que é, obviamente, que o delta, portanto, o remanescente são casas usadas. Se vocês forem hoje aos jornais, vão ver que, neste momento, só há 130 mil casas, 135 mil casas, mais ou menos, usadas à disposição do mercado. Ou seja, até o número de casas usadas baixou em 15 mil casas. O que é que isso significa? Significa que as 135 mais 20, portanto, as 155 mil compradores de casas em Portugal, com maior disponibilidade para comprar casa, são elas que as vão comprar. Quer queiramos, quer não. Portanto, não é um tema de... Uma coisa vos garanto. O preço em Lisboa, ou o preço em Portugal, no metro quadrado, subiu o ano passado 9%. 9%. Só o ano passado. O número de transações aumentou 20%. Isto significa que o mercado de compra e venda de casas, o ano passado, aumentou 30%. O que significa que há pessoas, e atenção, a esmagadora maioria são portugueses, há pessoas que estão a comprar estas casas todas. E não são as pessoas que mais precisam de casa, isso é um tema indiferente. São as pessoas com maior disponibilidade para pagar a casa. É ler o mercado e procura por e funciona. Agora, o problema é este. Agora temos aqui um tema que é a habitação. É um direito universal. Bem, um direito, certamente, um direito constitucional de cada cidadão em Portugal, não sei, um cidadão português. Se quisermos fazer uma interpretação extensiva da Declaração dos Direitos do Homem, é um direito básico humano da Declaração dos Direitos do Homem, pelo menos uma habitação digna. E, portanto, nós temos que resolver este problema. Como é que isto se resolve? Se resolve-se apenas carregando mais casas no mercado. É simples. Há mais casas, o preço baixa. E porquê é que não há mais casas? Ou seja, porquê é que, como o Ricardo disse, nós em 10 anos passámos de 115 mil casas novas por ano para, bem, 10 mil em 2015-16 e agora 20 mil e, com um bocado de sorte, 30 mil. Porquê tão pouco? É simples. Porque o negócio não é rentável. E agora as pessoas dizem, pá, como é que não é rentável aumentar a 9% dos preços? O mercado de habitação está maluco, o que é que se passa? Diz-se uma coisa, a margem de um promotor imobiliário é 10 a 11% das vendas. O Ricardo, neste momento, o Ricardo e os associados da Ecops provavelmente matavam por ter uma rentabilidade de 10% das vendas neste momento. Porque o tema é, à medida que aumenta o preço do metro quadrado de casas à venda, há outras coisas que aumentam também. Aumentam os custos e aumenta a carga fiscal. Eu disse-vos há um bocado, a rentabilidade média de um promotor imobiliário num projeto é 10% das vendas, 10 a 11. A rentabilidade do Estado é 18%, o que significa que o Estado português consome 2/3 do valor acrescentado do negócio de compra e venda de casas. Em cima disto, temos o tema do licenciamento. Eu, nos meus business plans, se tiver sorte, no momento da escritura, já tiver direitos construtivos, ou seja, já tiver um loteamento, já tiver. Eu planei 18 meses entre a escritura e o início da construção. 18 meses. E se tiver sorte, eu tenho projetos com 4 anos de licenciamento. Ora, eu, como investidor, tenho capitais próprios em risco durante 5. Um projeto médio, para mim, dura, se correr bem o licenciamento, dura-me 5 anos, 4 anos e meio. Eu, como investidor, vou ter dinheiro em risco durante 4 anos e meio para receber 10%. Ok, pronto, está bem, vou fazê-lo. Depois aparecem dois problemas a seguir. Problema 1. Incerteza no licenciamento. O meu problema não é. O meu problema e o meu problema dos meus investidores. By the way, cerca de 80% a 90% do investimento em Portugal em novas casas é feito por estrangeiros. Ou seja, são fundos de investimento, são investidores estrangeiros e investem em Portugal para criar casas. E atenção, neste momento, por exemplo, na Bondstone, nós só fazemos projetos de futuro, no passado não foi assim, nós só fazemos projetos multi-family, ou seja, projetos para famílias locais. São famílias locais, não são famílias portuguesas, são famílias a trabalhar e a residir em Portugal. Diferente, obviamente, de outro tipo de tipologia mais premium, que são casas que não são necessariamente só para portugueses, ou pelo menos para portugueses residentes. E ainda assim, eu tenho uma incerteza de licenciamento. Eu, quando começo um projeto, eu não tenho a certeza, se cumprir com todo o regulamento legal, tal como eu o interpreto, eu não tenho a certeza que tenho um licenciamento. Isto é um problema. Isto é um problema porque a legislação é complexa, é dúbia, e não existe um cumprimento uniforme da legislação. Ou seja, há coisa como 400 arquitetos na Câmara Municipal de Lisboa, deve haver quase 1 milhão de pessoas a fazer licenciamento de casas em Lisboa. Técnicos diferentes vão ter uma interpretação diferente da mesma lei. E a culpa não é do técnico, a culpa é de facto do regime. Ou a falta de interpretação mais ou menos uniforme sobre os regimes. Isto varia de câmara para câmara, funcionar dentro da câmara. Portanto, eu quando começo um projeto, eu não sei quando é que consigo licenciar, não sei como é que eu vou conseguir licenciar. E com isto, nós não temos mais casas. Não, é virtualmente impossível. É literalmente impossível. Nós conseguimos, com 2 a 3 anos de licenciamento, se tivermos sorte, incertezas de legislação. A primeira conversa que eu tenho com qualquer investidor internacional, e tenho várias, a primeira conversa é como é que resolvemos o tema do licenciamento, como é que resolvemos o tema de incerteza. O problema é este. Enquanto nós não resolvermos estes 3 problemas, infelizmente não vai haver mais casas no mercado. Não havendo mais casas no mercado, não se resolve o problema de preço. Isto tende a piorar. Como já perceberam, neste momento há menos casas usadas no mercado. Temos a inflação. A inflação vai começar a pressionar os custos para os preços que os defendem. Não é um problema que desapareça com legislação, não é um problema que desapareça com apoios estatais. É um problema que só desaparece se nós conseguimos carregar mais casas dignas no mercado.
Ora bem, muito, muito obrigada, António. Entretanto, até já começamos a receber comentários aqui com a intervenção do António. E eu passava agora rapidamente para o Nuno. Aqui neste apanhado do que o António, o Ricardo e a Carla falaram, a questão do investimento estrangeiro, o Ricardo também falou da atratividade que Portugal trouxe. Portugal ainda é assim tão atrativo para o investimento estrangeiro. Estes impedimentos todos do licenciamento, há valores de imobiliários, fizeram valores, um atraso do licenciamento 1 ano provoca um aumento do produto final em 20%. E os licenciamentos podem demorar 3, 4 anos, como o António estava a dizer, e podem até ser muito arbitrariamente atribuídos, dependendo do licenciador. Portanto, para finalizarmos aqui esta ronda inicial de perguntas, passo-lhe a palavra, Nuno, para poder comentar tudo o que já foi dito.
Obrigado, Marina. Efetivamente, concordo plenamente com as intervenções que foram feitas. Há aqui uma questão que tem a ver também com a política que é utilizada em Portugal, porque efetivamente o direito à habitação é um direito fundamental, a casa é o espaço onde nós satisfazemos as nossas necessidades básicas de segurança, onde nós ficamos confortáveis, onde temos privacidade, é um espaço que privilegia a dignidade humana. E por isso é um tema sensível para os políticos e muitas vezes para a utilização da demagogia. Mas, no fundo, efetivamente, o que existe é aqui um grave problema de oferta e de procura e que muitas vezes é mal resolvido. Efetivamente, como já foi explicado aqui, o ciclo económico da habitação, da construção, é muito grande e implica muitos riscos e os os intervenientes económicos, quando começam a responder aos indicadores da procura do mercado, sabem que existe um período bastante grande até haver a resposta a esse estímulo económico. Portanto, demora muito tempo a procura e a disponibilização de terrenos para se poder construir, demora muito tempo o licenciamento nas câmaras municipais, como já foi focado, há câmaras que funcionam melhor do que outras, mas a legislação é muito difícil, muito complicada, as pessoas interpretam-na de uma forma diferente e muitas vezes é utilizado a necessidade de pedir apoio jurídico para tentar ajudar as câmaras municipais sobre aquilo que é possível fazer legalmente ou não, porque mesmo as próprias câmaras municipais e as pessoas que lá trabalham não têm a segurança jurídica suficiente para dizer que ok, pode-se fazer isto ou não, não se pode fazer isto. E todo esse espaço de tempo que passa é pesado em termos de custos para as empresas, porque durante todo o tempo que se tem os terrenos em carteira, todos os anos se paga IMI sobre esses imóveis. Desde aqui há alguns anos, agora também se paga o adicional ao IMI, o conhecido imposto de mortágua lançado pelo Bloco de Esquerda para todos os efeitos. É uma duplicação do IMI que se paga, portanto, um terreno de 2 milhões de euros, todos os anos vai pagar 100 mil euros de IMI e AIMI. Portanto, cada vez que uma Câmara Municipal se atrasa no licenciamento, é aí um custo que está a contar. E depois outra coisa que o Ricardo falou é: o mercado é volátil e a procura depois modifica-se, e às vezes um licenciamento que estava aprovado há 3 ou 4 anos atrás já não satisfaz as necessidades da procura atual e é necessário fazer uma alteração a esse licenciamento. E isso são problemas que têm que ser analisados efetivamente para perceber qual é o delta, ou se oferece o produto como está, ou vai-se fazer a alteração e que custos é que isso tem para o produto. Portanto, todos esses problemas vão pesar. E depois outro problema que existe são os custos que existe para a construção. Portanto, os planos de negócios fazem-se e de repente tem que se contar com uma margem bastante grande para o aumento dos custos de construção. Existe problema na mão de obra, existe problema com o custo dos materiais, os orçamentos têm um prazo muito, muito pequeno e, portanto, quando facilmente se conseguia construir à volta de 1.000 a 1.200 euros o metro quadrado em Portugal, neste momento pode-se facilmente saltar para 1.700, 1.800 euros o custo de construção, e isso estraga completamente a rentabilidade das empresas que estão no mercado. E isso cria dificuldades para, efetivamente, podermos fazer uma oferta de habitação acessível em Portugal, porque para custos de construção de 1.800 euros o metro quadrado, dificilmente se consegue oferecer depois o produto para o consumidor de classe média-baixa, para conseguir ter essa capacidade de comprar habitação própria. E depois estamos, para todos os efeitos, a deixar aqui uma parte da população portuguesa fora do mercado de habitação. Efetivamente, a forma como o mercado de habitação em Portugal está, em Portugal, é muito rígido, o mercado de arrendamento é muito rígido há anos e anos e anos, não existe aqui uma vontade política para resolver esse problema, portanto, os prazos de arrendamento são muito longos, mesmo com as últimas reformas que foram instituídas em Portugal, foram introduzidos depois períodos de transição que são adiados consecutivamente, portanto não existe uma reforma profunda do arrendamento em Portugal. E, efetivamente, há aqui um conjunto de soluções que têm que ser ponderadas e é preciso haver coragem política para haver uma solução para os problemas. Uma das questões tem a ver com o IVA da construção em Portugal. Existe IVA diferenciado para a construção nova, é de 23%, para a reabilitação é de 6%. Tem que se ponderar aqui de que forma é que se pode minimizar estes custos para depois refletir essa redução de custos também numa redução no preço de venda do produto que depois é oferecido. Efetivamente, desregular e simplificar a aprovação dos licenciamentos para haver uma redução da incerteza no investimento e uma redução do tempo em que o produto fica dentro do ciclo económico das empresas, para reduzir aqui os custos e tentar perceber de que forma é que se pode reformular o IMT em Portugal, que é outro custo que depois é aplicado ao consumidor final, que mais uma vez cerceia a liberdade económica em Portugal para as pessoas poderem movimentar-se do interior para o litoral, do litoral para o interior, de Lisboa para o Porto, do Porto para Lisboa, porque cada vez que uma pessoa tem uma oferta de trabalho, está sempre a ponderar: ok, eu tenho uma casa própria em Lisboa, mas se eu a vender em Lisboa e quiser comprar no Porto, além do custo de deslocação e da mudança, eu tenho que contar com o custo do pagamento do IMT para trocar de casa. Portanto, até que forma é que esse custo pode ser minimizado? E como já disse, há aqui um conjunto de custos que estão associados. Portanto, o Estado considera o mercado da habitação como uma boa fonte de receitas de impostos para o Estado, e tem que haver aqui um estudo aprofundado de como é que nós podemos reduzir estes custos e melhorar a liberdade de circulação das pessoas em Portugal.
O Nuno tocou aqui em assuntos que eu já tinha aqui na minha lista de coisas que temos de abordar obrigatoriamente quando falamos do preço da habitação em Portugal. Uma delas é... Todos falaram um bocadinho desta questão dos decretos-leis e das leis, e eu acho que aqui há... Houve uma expressão muito boa que eu ouvi quando andava a pesquisar isto, que era a criação do código do urbanismo. E eu gostava de saber se este setor da habitação odeia ou anseia a criação de um código do urbanismo que simplifique todo este processo, pelo que se percebe ao investigar o tema, até mesmo para o próprio licenciador e para o próprio Estado, porque parece que não há uma coesão e uma organização da lei. E, como o António disse há pouco, é muito subjetivo. O arquiteto que submete o projeto tem uma interpretação, o licenciador, entretanto, já saiu outro decreto, tem outra interpretação, e, portanto, o código do urbanismo é ansiado ou não no setor da habitação. E também aqui nesta temática de problemas, a questão que o Nuno disse ainda há pouco, de o IVA para a reabilitação é 6% e algumas vezes reembolsável, o IVA para a construção normal é 23%, e eu perguntava-vos se isto provoca alguma perversão do sistema social, que acaba por, numa habitação que nós... A reabilitação muitas vezes é associada em centros históricos para um público, mais uma habitação mais luxuosa, e aí estamos a dar um IVA de 6%, muitas vezes reembolsável, e numa habitação normal, talvez até fora do centro da cidade, seria a 23%. Portanto, Ricardo, acho que passava agora para si com estas duas perguntas chatas: código do urbanismo e IVAs.
Muito bem. Código do urbanismo depende do tamanho do código. Se for pequeno e assertivo, é bem-vindo. Se for extenso, complicado, excessivamente, já é melhor estar quieto. Eu acho que o mais importante do que existir é, obviamente, importante existir uma uniformização, mas, na nossa opinião, a uniformização tem que se fazer numa mudança radical daquilo que é a postura das autoridades licenciadas. Nós em Portugal pensamos sempre em proibir. É sempre a primeira postura. Portanto, nós temos normativos que dizem só podes fazer assim ou então não há nada, e nós temos que mudar esta atitude para normativos que dêem, dentro daquilo que são os requisitos, obviamente, essenciais da educação, garantidos, liberdade, antes de mais, ao criador, que variavelmente é o arquiteto, e depois os engenheiros, porque ninguém vai fazer casas que pessoas não queiram. Ninguém vai investir em produto que não tenha destinatário. Portanto, o que era muito importante era mudarmos a filosofia do licenciamento. Outra coisa, tem mais a ver com o urbanismo propriamente dito, mas já estamos a ficar apenas nos edifícios, de uma situação em que existiam requisitos óbvios, de, chamemos de mínimo de licenciamento do solo, tem que existir, ou deveria existir, uma liberdade maior. E, portanto, muito mais do que uma atitude de pré-aprovação, nós temos que ter uma atitude de pós-confirmação, que infelizmente não é muito querida por parte dos autárquicos, porque isso é a redução de poder perante a possibilidade de deixar fazer ou não deixar fazer. Temos que mudar isto. Porque isto gera incerteza. E há bocadinho o António falou, é isso. Incerteza gera risco, risco gera, por parte do investidor, precaução, precaução traduz em ter um business plan com mais, e às vezes não consegue ter tudo o que deveria, mas com, como se dizer, digamos, uma linguagem normal, com cintos e suspensórios, precisamente porque está a acumular incertezas. Portanto, previsibilidade no licenciamento essencial, eu acho, ou nós achamos, que é muito mais por concessão de uma maior liberdade ao criador do produto e muito menos uma complexidade de normas que depois são aplicadas ao critério de cada um. Outra coisa que se falava, a tributação. É evidente, mas o António há pouco explicou isso bem, quer dizer, isto é uma das atividades, não poderia chamar de uma indústria, porque não é, mas deveria ser, mas já lá vamos falar sobre isso, se calhar, mas em que até o stock é tributado, não é? O bem está em stock e já está a ser tributado mesmo antes de estar a ser utilizado para o seu, na construção do produto final. Portanto, começa logo aí, tributando IMT sobre um bem que está, que não tem utilidade, porque naquele momento ele ainda nem sequer está autorizado a poder ser integrado, digamos, dentro do que será o produto final. Portanto, óbvio, toda a tributação sobre o ciclo do imobiliário é excessiva, é incerta, outra vez nós estamos a crescer riscos, estamos a crescer riscos, estamos a crescer preços. A questão do IVA, há bocadinho a Maria colocava a questão, se não estamos, não estamos. Hoje em dia, por exemplo, Lisboa, toda a Lisboa é área de recuperação. E, portanto, é em Marvila como é na Lapa. É, sei lá, no Santo Contestável como é em Carnide. Portanto, nesse sentido, não está a acontecer porque as autarquias o que fizeram com as pessoas foi definir todos os perímetros urbanos como áreas de recuperação. Portanto, ao fazer isso, o IVA é reduzido. Isso não está a acontecer, mas o que eu diria é que nós precisávamos, obviamente, de ter redução do IVA na construção, porque ele é custo para o consumidor, não é dedutível, quer dizer, a pessoa que compra a habitação é custo que suporta, e, portanto, desejavelmente deveria ser mais reduzido e, sobretudo, nós não falámos ainda, mas é uma questão importante que me e que começa a ser, é muito importante, por exemplo, para a atração do António falou dos fundos. Há muitos fundos interessados em fazerem a construção para arrendamento, mas previsibilidade, constância eliminação das incertezas é fundamental. E, portanto, pelo menos sempre que estivéssemos a falar de construir para arrendamento, ou para atividades como o alojamento, deveríamos estar a falar no nível reduzido de 6%, porque, de facto, estamos a construir alternativas. E só para terminar este ciclo agora, eu diria que nós não vamos resolver o problema do atendimento, perdão, o problema da habitação que é necessária, sem uma componente dinâmica que já existiu em alguns momentos, poucos, infelizmente, recentemente, do arrendamento. Porque aí é muito importante, por exemplo, eu estava a pensar em 2015 e Pedro não sei concretizar, que é a existência de subsídio a quem precisa, é muito importante para voltar a trazer dinâmicas ao mercado de arrendamento. Porque às vezes em Portugal a gente confunde, e politicamente isto é muitas vezes confundido, direito à habitação, estou inteiramente de acordo, é constitucional, antes de ser constitucional é quase uma questão de é um direito humano, ponto, independentemente de estar previsto na Constituição ou não, mas às vezes a gente confunde direito à habitação com direito à propriedade. E esta confusão, muitas das vezes, acaba a construir soluções erradas para os problemas. E como eu digo, temos que ter um mercado de arrendamento com dinamismo, tivemos, a partir de 2015, 2016, 2017, infelizmente, um fator que era importante para que ele ganhasse velocidade e para resolver esse problema que a Marina falou sobre a questão das necessidades, das capacidades e de atender a questões de natureza social, que era o subsídio de renda, que esse seria um papel do Estado. Isso nunca foi concretizado, depois foi suspenso, depois foi adiado, depois houve medidas temporárias, depois avança-se com outras ideias que infernam deste erro básico. É que estão mais preocupadas em restringir o direito à propriedade do que em responder ao direito à habitação. E é aqui que tudo começa a funcionar mal.
E o Ricardo deu aqui o modo perfeito para eu passar à Carla com esta restrição aos direitos de propriedade que muitas vezes acontecem. E a Carla aqui, como a nossa especialista do alojamento local, o que a Carla sente aqui? Várias perguntas, a Carla depois explora como quiser. Por exemplo, que boas práticas é que acontecem no estrangeiro, no alojamento local, que podiam ser trazidas para Portugal? Que problemas é que enfrenta com IVAs, com taxas? Quais são os maiores problemas que os proprietários de alojamento local sentem? Para além de todo, muitas vezes, do estigma social, de quase parece que o alojamento local já não é muito bem visto, parece que está a roubar as casas aos velhinhos. É um bocadinho essa ideia que às vezes passa, que alguns quadrantes políticos, ou lá está, mais uma vez, é a mensagem que é mais fácil de passar à população menos informada sobre o tema, mas eu gostava que a Carla falasse aqui um bocadinho do alojamento local, no sentido de problemas de direito de propriedade, os problemas, muito também nesta lógica que o Ricardo falou agora, de Portugal está muito assente num sistema, está muito pouco assente num sistema de construir para arrendar, e arrendar muitas vezes é difícil em Portugal, portanto, Carla, passo-lhe a palavra.
Uau! Agora sim provocou-me. Não. Então, em termos de boas práticas, eu diria até que Portugal não importa boas práticas. Portugal exporta muitas boas práticas, não só em termos de legislação. Portugal é um case study no que diz respeito à legislação do AL desde 2014. Portanto, somos olhados por tudo o que é legislador na Europa relativamente à forma como os pequenos empreendedores foram convidados a legalizar as suas casas e inspirados a promover qualidade e segurança. E, aliás, não só exportamos boas práticas, como somos reconhecidos pela qualidade dos serviços que prestamos, pela qualidade do bem receber, pelas experiências que promovemos, de maneira que nesse aspecto exportamos muito, somos um dos grandes vendedores da imagem de Portugal, um pouco por todo o mundo. Portanto, exportamos e muito, não vamos, até porque as iniciativas legislativas que se têm visto um pouco por toda a Europa têm sido num sentido de entender o alojamento local não como uma atividade económica de pleno direito, mas antes como uma coisinha secundária e que depois é limitada a 90 dias, etc., por ano, ou seja, coisas completamente aberrantes que não fazem sentido, que acontecem em Paris, Berlim, etc. Pronto, também mercados com questões de habitação ligeiramente diferentes das nossas. Relativamente à legislação propriamente dita, portanto, uma das coisas que o Ricardo há pouco estava a falar, que é genérica em Portugal, tem muito a ver com as incertezas e com, seja um investidor, seja um pequeno empreendedor, todos nós sofremos com cada orçamento de Estado. Ou seja, nós não conseguimos fazer um plano a médio ou longo prazo, porque no próximo Orçamento de Estado, muda ou não muda o governo, a verdade é que no nosso caso particular do AEL, mas isto depois pode ser estendido a um sem número de coisas que afetam a vida dos cidadãos do nosso país, a verdade é que há sempre mais alterações legislativas, há sempre mais alterações ao enquadramento fiscal, são de tal maneira que, e saltando, porque não vale a pena agora neste âmbito estar a ser muito descritiva, mas são de tal maneira que, para vos dar um exemplo mais recente, quando a Câmara de Lisboa, enfim, num ciclo legislativo em que Fernando Medina queria ir buscar alguns votos àquelas pessoas que reagem um pouquinho pior ao alojamento local, decidiu restringir os novos licenciamentos no centro histórico, numa série de bairros do centro histórico de Lisboa. Portanto, a ideia, presumo, por trás, bom, eu acho que foi uma medida populista, mas a ideia que foi tentada passar foi que isso iria promover, portanto, um aumento do uso habitacional não turístico naqueles espaços e, portanto, ia resolver um problema da habitação. Não, a verdade é que, de acordo com o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, promoveu um decréscimo nas vendas das habitações naquela zona e, portanto, houve um aumento de cerca de 9% no preço. Okay? Ou seja, não foi, de repente não resolveu o problema da habitação, não resolveu. Aliás, a incidência e o impacto daquelas medidas foi até maior nas casas com dois ou mais quartos, porque o resto do centro histórico não tem qualquer interesse para as famílias, não. Ou seja, é complicado estar a convidar pessoas a irem viver em casas de 20, 30, 40 metros quadrados que, enfim, na sua essência já não servem bem o propósito daquilo que são as necessidades, ou seja, ter que escolher entre um frigorífico e uma máquina de lavar, isso podia ser um tema há 3 ou 4 décadas, hoje em dia não é? Ou seja, precisamos de um pouquinho mais espaço, precisamos de uma série de serviços, etc. Portanto, a instabilidade legislativa e fiscal é um problema que afeta, enfim, o mercado imobiliário em geral, o mercado do alojamento local em particular, que afasta os investidores, o investimento decresceu tremendamente. A questão da pandemia também vinha, de alguma forma, trazer alguma esperança para que o fim do alojamento local viesse também resolver milagrosamente a questão da habitação. Portanto, o alojamento local foi completamente dizimado, reduzido a metade das unidades e isso não aconteceu, ou seja, não resolveu problema nenhum, não baixou o preço das casas. De modo que há aqui uma série de mitos, esse também, falando em mitos, o dos vizinhos não gostarem do alojamento local. Eu não diria que os vizinhos não gostam do alojamento local, os vizinhos não gostam de desacatos, os vizinhos não gostam de barulho, os vizinhos não gostam de lixo. Portanto, isso são coisas que acontecem, seja com alojamento local mal gerido, seja com o meu vizinho de baixo que é surdo, que não é uma porta, e eu às 3 da manhã sei o que é que ele está a ver na televisão, seja com o outro vizinho que fuma no corredor. A grande diferença entre os residentes permanentes e o alojamento local é que se isso me acontecesse no alojamento local, eu sabia que eles daqui a 3 ou 4 dias iriam embora e o meu vizinho de baixo, só quando Deus o levar, é que acaba o barulho da televisão, de maneira que é uma reserva um bocadinho de longo termo e que me preocupa um pouco mais. Mas isto para dizer que não há, é mais... Naturalmente os mídias empolam muito mais as notícias que podem ser mais polémicas, mas uma prova de que de facto o alojamento local tem boas relações com os vizinhos é o facto de ter havido aquele acórdão agora do Supremo Tribunal de Justiça, que praticamente coloca nas mãos dos vizinhos os destinos da existência do alojamento local, e não tem havido litígios, as pessoas convivem muito bem com o vizinho que explora um alojamento dentro das regras, que se preocupa com a limpeza do prédio, prédio, com o silêncio, enfim, que inspira os turistas a ajudarem os velhinhos a comprarem no, nos comércios tradicionais, etc. Se houve promotores imobiliários ou pessoas que, fartas de muitas décadas a cobrar 40 ou 50 euros de renda, se essas pessoas aproveitaram a chamada Lei Cristas para finalmente terem algum retorno sobre o investimento nas suas casas ou até mesmo para as recuperarem porque já estavam completamente degradadas, sim. Se isso em alguns dos casos não foi feito da melhor forma e com respeito pelas pessoas que lá viviam, pontualmente acredito que sim, até noutras cidades mais do que aquilo que aconteceu em Lisboa, mas sim, claro que sim, mas isso são questões de legalidade que não se prendem com uma questão específica do alojamento local, prendem-se com, há pessoas que não respeitam a lei, seja, estejam elas no alojamento local, estejam elas na farmácia, estejam elas no supermercado ou a conduzir o seu automóvel, ou seja, é uma questão de legalidade, não tem propriamente a ver com o alojamento local e até digo com algum alívio, não é, por estar neste mercado há 10 anos, que sinto orgulho dos nossos vizinhos não terem acorrido a situações de litígio com o AEL, como inicialmente os mídia até faziam prever que iria ser, que as pessoas iam ser muito belicosas e que ia ser uma luta nos condomínios. Felizmente não aconteceu. Surpreende-me e não me surpreende porque eu conheço o meu setor. Eu sei que pelo meio provavelmente perdi alguma das questões que me colocou. Se quiser repetir, se não, passo à frente.
Não se esqueceu de nada e foi extremamente esclarecedor e acho que definitivamente colocamos aqui uma resposta a muitos mitos que se falava de, e que se fala de alojamento local. E eu aproveitava para passar a palavra aqui ao António e ao Nuno, com várias coisas que se falaram aqui e fazendo aqui um sumário de algumas coisas. Se calhar primeiro ao António, há aqui uma questão que nós, quando a habitação está cara, a questão que se faz, quando qualquer coisa está cara, é: será que o preço volta a baixar? Ou seja, como é que está o futuro da habitação em Portugal? O Elon Musk dizia até há uns dias, eu achei muito engraçado, ele dizia que tinha um pressentimento super mau sobre o rumo da economia. E eu, a brincar, do alto, pronto, da minha licenciaturazinha, que eu acho que desde que entrei para a licenciatura em 2017, que nós dizemos que isto vai arrebentar e que a bolha da especulação está para arrebentar, e portanto estamos em 2022 e não arrebenta, mas, ou arrebentou, não sei. Mas o que é que o António acha disto dos preços no futuro? Será que eles vão baixar um dia? Ou é tipo o sentimento que temos com os combustíveis? Pronto, agora passaram o euro e 80, nunca mais baixam.
Epá, eu gosto imenso desta pergunta, porque fazem sempre a mesma pergunta. Está toda a gente à espera que isto baixe. Minha resposta vai ser, eu duvido muito que o preço vá baixar significativamente, mas toda a gente está à espera que o tipo de promoção imobiliária diga isto. Portanto, deixem-me responder esta pergunta com números. Nos últimos 22 anos, portanto, desde o ano 2000, este país passou por 3 crises. O rescaldo em Portugal da crise .com em 2002-2003, a crise, a Global Financial Crisis, ou a grande crise financeira, como vocês sabem, tem por base, entre outras coisas, produtos de valores imobiliários adjacentes ao mercado imobiliário, embora não seja propriamente um grande tema em Portugal. E, enquanto estávamos no auge da crise financeira, Portugal e alguns países da zona euro foram presenteados com uma crise de dívida soberana gigantesca. Nestes 22 anos, o preço por metro quadrado de casas em Portugal, média nacional, obviamente que há imensos mundos dentro deste mundo, mas o preço de metro quadrado em Portugal baixou uma vez. E foi na crise de dívida soberana, em 2012, e foi 7,4% ou 7,6%. Ok, se quisermos ser preciosistas, epá, sim, houve aí mais uma vez no início da década de 2000 que baixou 0,7% ou 0,8%, mas sinceramente para mim uma redução de 0,8% ou uma subida de 0,8% num preço anual, para mim é estabilização de preços. o preço metro quadrado, o ano passado, subiu 9%. Este ano, no primeiro trimestre, portanto, ou seja, 31 de março contra 31 de dezembro, já vai em mais 3,5%. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos a pior crise financeira do século XXI, o pior estado possível dos últimos 22 anos, que foi uma crise que dizimou o setor da construção, o setor da promoção imobiliária, mas também todos os setores portugueses, aumentou o desemprego a níveis nunca vistos na nossa geração. By the way, não sei se sabem, mas existe uma correlação altamente testada entre crises financeiras e aumento da mortalidade. Foi preciso uma calamidade nos últimos 20 anos para o preço do metro quadrado baixar 7,5. Se nós replicássemos este raciocínio, estaríamos a preços de meados do ano passado. Portanto, não vale a pena nós estarmos a achar que o preço do metro quadrado em Portugal do imobiliário vai baixar. O preço do metro quadrado baixará no dia em que mudarem drasticamente as dinâmicas de oferta e procura de casas. Já agora, o que é que faz mexer o preço? Obviamente que, como todos dizer, está bem, é verdade, mas a Reserva Federal dos Estados Unidos está a subir o preço das taxas, o BCE já vem indicar que vai fazer subidas de 25 bips, 0,25% este ano, e que o target para o ano que vem é que a taxa de juros esteja entre 1,5% e os 2%, já temos Euribor de 12 meses positivas, vamos ter Euribor de 6 meses positivas também, tudo isto é verdade. E sim, o preço do metro quadrado nos próximos anos, com muito pouca probabilidade, vai aumentar muito. Acredito sim que haja uma estabilidade, quando a estabilidade é mais 1, menos 1, mais 2%, mas vai haver uma enorme estabilidade. Acredito que o preço do metro quadrado em Portugal, até baixo, deixe de crescer. Para valores negativos, não vale a pena estar à espera disso. Nunca acontecerá. É preciso dizimar a economia nacional para isso acontecer. É tão improvável. Pronto, se quiserem visto de outra maneira, sobre o tema dos feelings sobre a economia. Uma bolha imobiliária, uma bolha do que quer que seja, implica que o preço de um determinado bem, de um determinado ativo, do que for, seja de tal forma transacionável que o seu valor, o valor a que é transacionado, descole das métricas fundamentais. Ou seja, uma caneta deixa de valer 1 euro, e esta caneta passa a ser tão escassa e há tanta gente a querer comprar caneta que a caneta passa a valer 10 euros. Na realidade, se deixar de haver mercado, o valor intrínseco desta caneta continua a ser 1 euro. O que é que isso significa? Significa que quem esteve a fazer grandes apostas em criptomoedas teve um dissabor este ano, porque obviamente que criptomoedas têm valores, agora nem para esta conversa, mas se calhar não é o valor a que eles estavam a tradicionar no ano passado. O mesmo é verdade para dotcoms, o mesmo é verdade para empresas tecnológicas. Agora, o preço de metro quadrado da habitação em Portugal não é um tema ultra especulativo, porque na realidade o preço advém de um enorme gap entre pessoas à procura de casas e casas no mercado. E enquanto este gap existir, nós não vamos ter reduções drásticas no preço da habitação metro quadrado. Bem, dito isto, isto é uma opinião, apesar de ser fundamentada em dados, continua a ser uma opinião, e eu posso estar redondamente enganado. Mas a forma como eu olho para o mercado é esta.
Agora, como jovem com 22 anos e prestes a mudar para a capital, estou em pânico. Obrigada, António.
Mas olha, Marina, já agora, há uma coisa fantástica. Desculpem lá estar aqui a falar fora de...
À vontade.
Fora de vez. Existe uma conceito em Portugal que foi muito mal explorado, mas parece-me que neste momento a melhor iteração que vi é a iteração da Câmara do Porto. Que são os programas de renda acessível. Não confundir com habitação social. Renda acessível, na prática, é definida como uma renda de mercado com desconto de 20%. E, na realidade, aquilo que um programa bem feito, como aquele que o Porto Consentido tem, e eu estou a falar que eu tenho zero investimento em habitação para residencial de arrendamento no Porto. Tenho lá os projetos para venda de casas, mas arrendamento zero. Não tem qualquer tipo de cavalo nesta corrida. A verdade é que é um programa que permite a redução a 6% do IVA, permite inclusivamente uma redução significativa em termos de IRC, que significa que as grandes métricas de imposto estão reduzidas, na contrapartida que nós tenhamos uma renda 20% abaixo da renda de mercado. By the way, no caso específico do Porto, é, neste caso, uma SRU, uma empresa municipal, que toma o contrato. Ou seja, na realidade, o investidor não tem que se preocupar com a gestão da casa, com o nível de delinquência, dado que, na realidade, nós estamos, efetivamente, a dar habitação a pessoas com menor capacidade para pagar, ou pelo menos que não têm capacidade para pagar no mercado. E é um sistema que funciona, ou seja, não é porque as dinâmicas de mercado não funcionam, e mais do que isso, funciona do ponto de vista de dinâmica de mercado. O que eu perco em rendimento, eu ganho nos ganhos fiscais. Sempre e quando houver estabilidade. Quem é que me dá essa estabilidade? Nesse caso específico, a Câmara Municipal do Porto contrata comigo há uma década um preço de rendimento. E isto funciona. E funciona para pessoas que estão a começar o primeiro emprego, para jovens famílias, para pessoas que não têm rendimentos, para pessoas que não tiveram uma sorte gigantesca na vida. E isso é uma forma onde conseguimos pôr o mercado a funcionar. E isso a Câmara do Porto é absolutamente frutífera. Onde nós conseguimos pôr o mercado a funcionar em soluções que funcionam para o mercado. Em soluções de investimento. Mas que vão, de facto, ao encontro das necessidades prementes de pessoas que, neste momento, não conseguem comprar uma casa a preço de mercado. Portanto, há futuro para quem não tem dinheiro para comprar uma casa ou para arrendar. Porque, sim, é uma coisa que o Ricardo disse e é verdade. O direito à habitação é um direito universal, o direito à propriedade não é, nem precisa ser. Aliás, eu próprio nunca comprei uma casa na minha vida sem para arrendar. E para alguém que faz investimento imobiliário da sua vida, não é dizer pouco.
Muito obrigada. António, e agora eu passava para o Nuno, nós estamos aqui no já tenho o tempo a piscar, a olhar para mim, mas eu não queria deixar de ir ao Nuno, tocou aqui em alguns, e o António fez-me o caminho todo para fazer esta pergunta, que é relativamente ao impacto político que existe nesta mudança, e o Ricardo fala muitas vezes da reforma que é preciso fazer, e nós sabemos que neste país quando se fala em reformas, toda a gente se assusta e não quer, a não ser que seja o aumento das reformas para os velhinhos, mas pronto, tudo o que sejam as outras reformas é um drama. E o António falava agora deste exemplo na cidade do Porto. E nós sabemos que Portugal é um país muito pequenino, mas muito dispar, e apareceu até aqui uma questão no LinkedIn de alguém que falava dos incentivos no interior. Esta disparidade que existe, muitas vezes até provocada politicamente, ou existe uma falta de incentivo político para tornar mais homogéneo aqui as medidas e o investimento, o que é que o Nuno diria que politicamente poderia ser feito diferente? Que reformas é que poderiam ser feitas, se porventura for isso no futuro? Também nesta questão do futuro, se o Nuno achar que o preço das casas vai baixar, pode dizer, por favor, para ficarmos todos mais contentes. Mas qual é que é a opinião do Nuno, politicamente, que podia ser aqui diferente? Porque é que no Porto até funciona, o mercado funciona? Nós sabemos que a Câmara do Porto está muitas vezes associada a algumas polémicas por funcionar de forma diferente, mas aparentemente bem. O que é que o Nuno acha?
Para terminar. A pergunta é muito boa, mas essa pergunta não serve para terminar, essa pergunta serve para um novo debate. Em relação a políticas de investimento no interior, eu vou ser um bocadinho politicamente incorreto. Eu acho que as pessoas devem ter a liberdade para procurarem o seu projeto de vida, de felicidade e de sucesso profissional. E efetivamente, onde é que estão esses locais? Nos grandes aglomerados populacionais. Agora, eu moro num subúrbio de Lisboa, gostava de no futuro morar numa cidade mais pequena. Agora, efetivamente, isso tem custos em termos de salário, tem custos em termos familiares, porque a minha mulher tem um outro trabalho que não pode vir atrás de mim, e eu ainda tenho crianças em idades escolares. Portanto, as pessoas devem ter essa liberdade de seguirem o seu projeto. E, efetivamente, há cidades no interior que têm uma excelente qualidade de vida e já com investimentos e atração de trabalho. Braga, por exemplo, é uma cidade de média dimensão que tem um mercado habitacional que é relativamente dinâmico e mais competitivo e tem um mercado de trabalho também simpático. Agora, efetivamente, é muito difícil de competir em termos de atratividade económica com o Porto e com Lisboa. E em relação ao custo da habitação, quer dizer, eu tendo a concordar com o António, é muito difícil fazer futurologia, mas num mercado que é muito rígido, em que as pessoas compram habitação para ficarem na habitação o resto da sua vida. Portanto, é muito difícil uma pessoa estar a vender uma casa por abaixo do seu valor de mercado, a não ser que esteja extremamente endividada e não consiga pagar, por exemplo, o crédito de habitação, que costuma ser a última coisa que se deixa de pagar. Portanto, efetivamente, existe aqui um mercado, a habitação, muito rígido em Portugal. E queria também aqui só focar dois pontos. Esta rigidez no mercado existe no mercado de arrendamento. Portanto, as pessoas, quando arrendam ou têm uma casa arrendada com as rendas antigas, muito dificilmente vão libertar essa casa, porque sabem que, se saírem dessa renda, vão entrar numa renda de mercado. E, portanto, há pessoas que vivem em casas, em centros de cidades, com várias assoalhadas, sem necessidade de terem essa casa, quando, por exemplo, existem famílias que estão a construir a sua vida e estão a ter os seus filhos e precisam de uma casa mais perto do trabalho e mais perto das escolas, e efetivamente esse mercado está fechado porque não existe oferta. E a outra rigidez que existe, novamente, é a lei da oferta e da procura. Não existe habitação nova a entrar no mercado, não há aprovação, não há licenciamentos de casas novas, não há construção nova, e isso, para todos os efeitos, o que está a acontecer é uma autêntica transferência de rendimentos de uma classe para outra. Portanto, a classe da idade próxima da Marina, um bocadinho mais velhos, neste momento estão a transferir uma grande quantidade de rendimentos futuros, porque muito provavelmente vão precisar de um crédito de habitação, para as pessoas que já têm essa casa no mercado. Portanto, eu tenho uma casa que tem um certo valor de mercado, que valorizou-se ao longo do tempo, e se eu vender a minha casa para a Marina, está a haver uma transferência de riqueza da Marina para mim. E eu acho que isso não é de todo justo e é aproveitado politicamente. Efetivamente, não há uma grande atratividade da classe política para aumentar esta oferta e disponibilidade do mercado, porque efetivamente há um grande conjunto de pessoas que está a ganhar com esta valorização que descolou do rendimento dos portugueses, e para todos os efeitos é uma grande transferência de riqueza das pessoas que já estão no mercado para as pessoas que querem entrar no mercado. Eu acho que isso deveria ser encarado pela classe política e pela população em geral.
Muito obrigada, Nuno. E agora, em notas finais, eu dou um minuto a cada um, começando por Ricardo, Carla, António e Nuno. Muito rapidamente, um minuto cada um. Uma nota final que queiram fazer, alguma resposta, alguma coisa que ficou por dizer, muito rapidamente. O Ricardo está a pensar, um minuto não chega.
Um minuto não chega. Mas, portanto, um minuto é um minuto e vamos tentar aproveitá-lo. É assim. O que acabou de dizer o Nuno é um facto, mas isto só se vai resolver, no caso da Marina, das pessoas desta geração, com uma mudança cultural profunda, que tem a ver com esta necessidade de que a primeira opção de vida tem que ser o arrendamento. E nós temos que ter um país que tenha a capacidade de disponibilizar esse tipo de solução aos jovens. Isso foi o que o António deu um exemplo. Eu tenho bastante expectativa positiva em relação a projetos como aquele que está no Porto, mas que outras cidades também vão abraçar na renda acessível. Infelizmente, para a Marina vai levar 2 ou 3 anos, porque o ciclo de construir as coisas ainda é assim, e aí também há coisas a fazer, e com isto digo, quero que o objetivo poderia acabar. Há um grande trabalho a fazer na mudança de regulamentos para permitir construir de outra forma, construir de uma forma modular, para reduzir os prazos de execução e, com isso, disponibilizar um produto que seja mais económico e que é parte essencial do sucesso dos projetos de renda acessível. Portanto, há muito trabalho a fazer, não custa dinheiro nenhum, custa apenas foco e colocação de recursos para alterar regulamentos técnicos e práticas para permitir, outra vez, dar uma liberdade maior às empresas componentes para construírem produtos que sejam disponíveis num ciclo mais reduzido e, portanto, necessariamente mais económico e mais acessível.
Carla.
Bem, um minuto é assim um tirinho rápido. Acho que para fechar esta conversa, o denominador comum é uma necessidade muito grande de estabilidade, seja a nível da estabilidade das políticas, portanto, nós conseguirmos antecipar e fazer um plano a médio longo prazo, estabilidade laboral, e em vez de nos queixarmos, se calhar, que as coisas estão muito caras, começarmos a reivindicar não ter ordenados tão baixos, tão baratos, fazer as reivindicações por esse prisma, em vez de esperarmos que os senhorios, que são pessoas como nós, que têm uma casa, se substituam às obrigações do Estado, não é? Portanto, à segurança social. Acho que se todos nós pensarmos que não é o nosso vizinho a raiz do nosso problema, mas é o Estado social ou não, que não viabiliza ou que não nos ajuda a ter condições ou para progredir ou para conseguir obter o empréstimo ou para ter mobilidade laboral, etc. Portanto, talvez seja pela via da reivindicação e não pôr às costas do vizinho a solução dos nossos problemas, que nós consigamos resolver pelo menos um dos problemas da habitação, não todos.
António?
Muito bem. Quer queiramos, quer não, a forma para resolver este problema implica mudanças estruturais, mas também implica alguns quick fixes. É absolutamente crucial reduzir a burocracia no processo de criação e compra de casas, seja com alterações legislativas, seja com mudanças de mindset. A verdade é que há um enorme componente do processo administrativo que pode ser feito mais rápido e com menor incerteza se for criado, por exemplo, uma rede de instituições privadas certificadas pelo Estado, como existe para peritagem e tudo o resto. Isto facilitaria imenso, aliás, é um modelo bastante comum em Espanha. É preciso também reduzir a fricção, é preciso reduzir o número de montante de impostos, não só no processo de compra das casas, mas também no processo de manutenção das mesmas. Acho que se nós conseguirmos reduzir a carga fiscal na construção e manutenção de casas, se nós conseguirmos reduzir a burocracia na construção de novas casas, se nós conseguirmos mudar a mentalidade com que muitas vezes se olha para este problema, mesmo sem mudar estruturalmente a resolução do mesmo, acho que conseguimos chegar muito, muito longe. É um problema que tem resolução, é um problema passível de ser resolvido, que foi resolvido em muitas outras geografias deste mundo. Só é preciso, de uma forma quantitativa e desapaixonada, olhar para o problema, quantificá-lo e resolvê-lo. É só isto. Aliás, como se chama, fact-based approach. Perceber um problema de forma quantitativa, resolver um problema de forma quantitativa. Tudo o resto é fumaça.
Não.
Concordo plenamente. Eu acho que há aqui um conjunto de verbos da ação que são muito necessários na política portuguesa. Nós temos que reduzir, nós temos que simplificar e nós temos que desburocratizar, que é uma palavra muito difícil e aplicada muito poucas vezes. E nós precisamos, efetivamente, de políticas sérias e coerentes a longo prazo, em vez de, quer dizer, avançar com cabeçalhos nas notícias que, em vez de resolverem o problema, apenas o agravam com medidas que às vezes são muito bem intencionadas, mas têm o efeito efetivamente contrário. Obrigado.
Eu é que agradeço muito a todos. Um dia destes marcamos a parte 2 para todas as questões que ficaram, para prolongar este minuto. Muito obrigada a todos, muito obrigada a toda a gente que nos acompanhou em direto. Algumas perguntas ficaram por responder, mas eu tentei. Muito obrigada, Ricardo, Carla, Nuno, António.
Obrigado.
Até à próxima.
Obrigada, boa tarde a todos.
Boa tarde.